Ei você, você mesmo que me ouve aí do outro lado, você comeria um inseto? Mesmo que você não seja adepto ao veganismo ou vegetarianismo, acredito que a sua resposta seja não. Estou certo? A culinária com insetos costuma ser visto como algo muito exótico, distante da nossa cultura. Inclusive, você pode lembrar de países como a Tailândia, onde esse tipo de alimento é muito comum. Mas você sabia que a entomofagia, como é chamado o uso de insetos como fonte alimentar, está ganhando espaço em outros países, inclusive no Brasil? Afinal, estudos recentes mostram o benefício desse ramo da agropecuária para os humanos e para o meio ambiente. Um artigo publicado em português em 2020 está popularizando o assunto por aqui. O texto está disponível na versão online da revista Pesquisa, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. De acordo com o artigo, alguns insetos possuem teores de ferro, cálcio e proteínas acima dos valores encontrados em aves, bovinos e suínos. Além disso, sua produção utiliza menos água, emite pouca quantidade de gases de efeito estufa e ainda pode ser realizada em prédios, evitando o desmatamento de florestas. Ainda segundo a publicação, o Brasil possui grande potencial para se tornar um dos grandes produtores globais de insetos, com foco na exportação. Isso porque existem 35 espécies de insetos comestíveis encontrados em nosso país. E já que estou falando sobre o mercado nacional, vale destacar onde esse cultivo já está começando no Brasil. Na cidade de Piracicaba, em São Paulo, está instalada uma biofábrica para a criação de grilos. O objetivo dessa empresa é obter matéria-prima em escala industrial para a produção de barras proteicas à base de farinha de grilo. Entretanto, o cenário nacional precisa evoluir logo na questão de regulamentação desse mercado emergente. Afinal, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, ainda não possui orientação específica para esses produtos. Mas seria bom que uma longa regulamentação seja pensada e oficializada logo, pois se trata de um nicho promissor para a economia brasileira. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, que reconhece os benefícios do consumo de insetos, haverá, a partir do ano de 2050, uma demanda em escala global desse tipo de alimento. Para falar mais sobre o consumo de insetos como fonte alimentar, eu entrevistei a pesquisadora Roseane Panini. Roseane é doutora em Ciências dos Alimentos pela Universidade Federal de Santa Catarina, e seu foco de pesquisa são os insetos para alimentação animal e humana. Ela também já participou do evento global de divulgação científica Paint of Science, no qual os cientistas apresentam suas pesquisas em bares e cafés. Este é o podcast Cogumelo da Meia-Noite e a entrevista começa agora.
Eu queria começar, então, perguntando para ti, Rosiane, como que você chegou nesse tema, né? Começou a ter interesse em pesquisar sobre um tema tão peculiar para o brasileiro, assim, né? Que é consumo de insetos. E qual a sua relação com esse tema?
Então tá, eu na verdade eu tava fazendo doutorado na UFSC, né, na área de ciência dos alimentos, e aí eu conheci no mestrado já o professor Carlos Pérez, que é do laboratório de insetos ali da bioquímica, do departamento de bioquímica da UFSC. E aí no meio do meu doutorado eu tive que mudar de tema, e aí ele sugeriu porque que eu não trabalhava com insetos comestíveis. Foi engraçado porque ele, apesar dele trabalhar com insetos, ele trabalha com insetos praga e ele nunca abriu esse espaço para insetos comestíveis. Mas um dia ele foi levar a esposa dele no dentista e tinha lá uma revista dessas, Isto É, uma coisa assim. E aí ele viu uma baita de uma entrevista de um empresário lá de Minas, Poças, que falava que estava criando insetos para uso de animal, para. Ele tinha uma fazenda e daí ele tinha esses animais exóticos, pavão, essas aves exóticas, né? Aí que abriu esse mundo assim para ele, e aí ele trouxe isso para mim porque eu era da área de ciência dos alimentos, né? E aí a gente começou a estudar e aí corremos atrás, porque faltava só 2 anos para eu finalizar meu doutorado. Já tinha feito todas as matérias, mas precisava fazer a tese, né? E aí, na época, eu até pensei, bom, vamos fazer alguma coisa para alimentação humana, mas aí tinha que correr atrás de código de ética, que demora bastante, né? E aí, no fim, a gente desenvolveu uma ração com insetos para o camarão marinho. E aí, eu, na minha área, fui investigar, então, quais eram os efeitos finais, se ia mudar a cor, se ia mudar a textura, se ia mudar as informações nutricionais desse camarão. E aí abriu um mundo diferente, o um mundo dos insetos para mim, né? E aí foi bem legal daí estudar tudo isso. E hoje em dia eu dou bastante palestras. Antes da pandemia era bem legal porque tem alguns produtores de insetos aqui no Brasil. E aí eu comprava deles e levava para as palestras, para degustação, então as pessoas até levavam um susto, mas era
Não sei
bem
se eu te
legal
respondi.
mesmo.
Respondeu, não, foi curioso porque não, foi um tema então que a princípio foi você que foi buscar, né? Chegou a você por meio de uma outra pessoa e aí você descobriu essa relação e começou a entender mais. E é interessante, você começou a pesquisar, na realidade ele era para alimentação de outros animais, né? Não necessariamente humanos. Inclusive até fazendo um comentário que você falou do camarão, né? Porque o camarão, inclusive, né? Apesar de ser um crustáceo, eu vejo muita gente falando que às vezes não come camarão ou não gosta, porque camarão é exatamente considerado a barata do mar. Vejo uma coisa bem engraçada sobre o camarão, inclusive.
Inclusive os insetos, eles são. Tem alguns que têm gosto de camarão, por exemplo, o gafanhoto, né? Dizem que quando ele é fritinho e tal, ele tem gosto de camarão também. E ele tem uma relação, assim, bem. Eles são artrópodes, né? Então, eles são do mesmo filo. Inclusive, quem tem alergia a camarão tem que cuidar muito ao comer inseto, porque também pode desenvolver uma alergia aos insetos, né? Então, uma das recomendações, né, se você tiver alergia a crustáceos, tipo camarão ou outros, né, você não pode, ou evitar de comer insetos que pode causar alergia também. Então, tem muita coisa parecida, assim, sabe? Quando eu estudei para o camarão, eu estudei muita coisa também para aí que eu vi como inseto é importante no mundo, sabe? Porque ele já alimenta 2 milhões de pessoas. Então, tanto que esse estudo começou, na verdade, porque a FAO, né, que é o órgão das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, ela está preconizando que daqui a pouco tempo, nem 30 anos, né, 2050, vai faltar proteína animal no mundo, né? Não é que vai faltar, né? Vai ser meio que proibitivo, assim, porque você vê hoje em dia, depois dessa pandemia, se vai olhar o preço da carne, ela triplicou. Então, às vezes, ela vai custar tão caro que não vai ter acesso, as pessoas não vão ter acesso. Então, eles falam muito que os insetos é uma proteína alternativa e que a gente tem que olhar para isso como uma. Não diria uma salvação, assim, né? Mas um componente a mais para a alimentação humana, né? Por causa da proteína, os insetos, na verdade, são riquíssimos nesse nutriente, né? Que é a proteína, embora tenha muito, muito, muito mais coisas, é rico em minerais, tem vitaminas, tem gorduras, tem carboidratos também, né? Então, por aí vai.
Esse tema até, esse assunto que você trouxe agora, exatamente, já, sobre a questão da carne, até uma das minhas perguntas, assim, né, porque até a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, ela tá fazendo alguns estudos, já mostra que o consumo da carne realmente tá, né, diminuindo no Brasil, muito por conta do preço também, né, que a gente tá vivendo nos últimos 2 anos, que aumentou muito ali depois da início de pandemia. E vendo outros países que consomem insetos, né? Hoje a gente tem muito como referência, né, a questão da Tailândia, o Sudeste Asiático. Inclusive, esses dias eu estava conversando com uns amigos meus. Ah, mas inseto, né? Aquela coisa. Mas se você fosse para a Tailândia, você proveria um espetinho de escorpião, por exemplo, né? E acabou entrando nessa discussão, inclusive, que são países muito vistos pelo consumo de inseto, né? Tem até enlatados, eu estava vendo, eles consomem insetos até enlatados, né? Um dado também achei bem curioso, estava procurando sobre outros países, assim, né? Eu vi que o México também, né, consome um gafanhoto que eles chamam de chapulim, se não me engano, algo assim,
Isso.
né? Inclusive que inspirou a, né, aquele
Sim,
chapulim
o
colorado, né? O
Chapulim
famoso.
Colorado, né?
Nunca tinha pensado. Agora faz sentido as antenas. Eu nunca tinha pensado por esse lado. Agora
É
faz sentido as
verdade.
antenas dele, né?
Se a gente for ver cada país, aqui no Brasil mesmo, a gente tem uma tradição muito grande lá no Nordeste, no Norte, de comer aquela formiga tanajura, que é uma formiga que dá uma revoada uma ou duas vezes por ano, agora eu não lembro. E aí o pessoal vai à coleta dela e até tem festivais assim de qual é o melhor prato feito com essa formiga, né? Então, aqui no Brasil tem muitas, principalmente os povos originários, né? Eles são muito ricos, assim, no consumo de insetos. Existe catalogado umas 130 espécies de insetos comestíveis só aqui no Brasil. E eles têm uma que é bem bonita até, eu acho, a larva do coco, que é uma larva bem grande, assim, de um besouro, sabe? E ele, quando é consumido, ele tem essa característica do gosto do que ele consome, então ele tem gosto de coco. Então, assim, tem o besouro do amendoim, então tem gosto de amendoim. Tem uma formiga até que quem trouxe para alta culinária foi aquele chefe, acho que é Alex Atala, né, que é um chefe famoso aqui no Brasil. Ele trouxe uma formiga que tem gosto de limão com. Capim-limão, na verdade. Então, é muito, assim, peculiar isso, né? Inclusive, Alan, tem lugares que nem, vamos supor, tu falou da Tailândia, né? A Tailândia, ela tem mais de 20 mil fazendas de grilo. É a maior produtora de grilos do mundo, né? E é legal porque eles produzem grilo, produzem com alta qualidade, assim, porque eles entram no mercado europeu, eles vendem para a Europa, então, tipo, tem que ser muito bem com as normas de segurança, as normas de segurança de produção de alimentos, né? A Europa é super exigente quanto à qualidade do produto, né? E lá mesmo existe um percevejo aquático na Tailândia que é muito caro. Assim, se você for co comprar uma unidade, que deve ser grande, né? Custa tipo quase 1 euro, uma unidade, né? E você falou do México também. Lá no México existe um gênero de formiga que se chama. O nome é do Liomyrtopum, se eu não me engano. Os nomes estranhos, científicos, né? Mas é conhecido como caviar asteca. E ele custa em torno de 50 dólares, não, 50 dólares a porção de 30 gramas. Então, insetos também, além de ser bem popular, eles também, ele pode ser uma iguaria também, né? E é bem interessante isso, porque a gente não enxerga desse lado, né?
Eu vejo muito que a alimentação, né, voltando na questão do Brasil da carne, a cultura alimentar, ela me parece que ela é muito difícil de mudar quando ela não é forçada, né, quando não é por conta de situações que colocam o ser humano, obrigam o ser humano a trocar a alimentação dele, né? Por exemplo, o prato brasileiro, né, começou a ter mais ovo por conta do valor da carne. Se não fosse isso, provavelmente o brasileiro não comeria, né, mais ovo. Seria possível, na tua visão, incentivar uma mudança dessa que seria tão radical para o brasileiro, né? Os brasileiros começarem a consumir excesso no seu dia a dia, né?
O acesso, acho que é o principal, né? Por exemplo, agora a gente tem algumas criações aqui no Brasil, até tem uma associação de criadores de insetos para tentar colocar, fazer com que esses insetos cheguem de uma maneira com qualidade na mesa do consumidor, né? E tem também toda essa parte de desmistificar, né? De quebrar esse tabu para dizer que inseto também é um alimento saudável. Então, vai ter que ter várias maneiras, assim, até a própria legislação, até o governo, a indústria, até mesmo as universidades, os cientistas, né? Eles têm que ter é uma tríade ali que vai ter que ser bem trabalhada, né? Principalmente o governo, através de da Anvisa, do MAPA, começar a autorizar essa produção para consumo humano, porque hoje em dia só tem autorização do MAPA para consumo de insetos para consumo animal. Então, tem, eu acho que, umas 6 espécies que podem ser produzidas para fazer ração para animais. Para humano, não tem nenhuma legislação, além daquela que fala de que insetos só podem ser consumidos uma tolerância, assim, de insetos nos alimentos. Isso existe uma legislação, né? Que na verdade são insetos que não deveriam nem estar naquele alimento, né? Por exemplo, perninha de barata em farinha, ou sei lá, esses insetinhos assim, em farinha, em tomates, em até cacau. Existem insetos em todos os lugares na natureza, então quando é colhido, isso vai junto. Então existe essa tolerância máxima de insetos nos alimentos. Então vai ter que mudar essas legislações, as pessoas vão ter que conhecer mais sobre isso, né? Se a gente for pensar, hoje em dia a gente consome mamíferos, né? Até galinhas, a gente consome seis espécies de animais, né? Tipo, o gado, galinha, a gente consome carneiro, algumas pessoas, porco. Insetos, se a gente for imaginar lá naquele lugar que tu falou, lá na Ásia, né? Se você for consumir insetos lá, você vai ter, mais ou menos por ano, você não vai repetir o inseto por ano. E ainda se você pensar em formas de como você vai consumir esse inseto, se é grelhado, se é assado, se é ensopado, então vai aumentar muito mais o teu leque de opções. Então, os insetos, eles são infinitos, assim, você pode, não vai repetir um prato por um longo período, assim, né? No mínimo um ano, assim, sem consumir aquele inseto de novo. É claro que isso eles consomem de uma maneira diferente do que nós iríamos consumir, eles consomem coletando na natureza, né? Nós não, nós vamos provavelmente produzi-los em mini rebanhos, em locais pequenos, porque isso que é interessante dos insetos quando comparado com outros animais. Não sei se eu já posso emendar aqui essa fala, mas continuando, os insetos, eles são criados em pequenos espaços, por isso eles falam mini rebanhos, eles não precisam de terra, quando comparado com gado, cada animal para produzir um quilo de carne, um quilo de proteína, você precisa no mínimo 200 metros quadrados para produzir aquele gado, né? Insetos, para produzir um quilo de proteína, você precisa 30 metros quadrados. Você vai conseguir produzir muito inseto, né? Consumo de água, que também é uma coisa que é muito preocupante, porque se a gente for ver os índices de água, tá cada vez diminuindo. Tem lugares que as pessoas já não têm mais água. Inclusive aqui no Brasil, a gente passou aqui em Floripa, o ano passado, né, uma reserva nossa que era a Lagoa do Peri, ela quase entrou em colapso. E os insetos, se comparado com um gado, um quilo de proteína de gado, ele precisa de 20 mil litros de água para chegar até a nossa mesa, né? O inseto, ele precisa só de 7 litros. E ainda por cima, ele consegue ser criado com... Eu tinha uma criação aqui de tenebro, que é uma larvinha, eu dava chuchu para ele. Não precisava nem da água, eu dava só um legume que contém água para ele, sabe? Então, a gente tem que ver também todo esse lado ambiental que eles nos permitem melhorar a qualidade de vida e ainda a manutenção da natureza também, né?
É, essa questão aí dos animais, né, que a gente come aqui, eu confesso que anos atrás eu também já provei carne de rã, né? Então a gente tem um pouco de anfíbio também. Já provei
Sim.
também uma vez carne de jacaré também, acabei lembrando aqui, né? Lembrava mais agora nessa conversa.
Sim, é verdade. O jacaré, inclusive, teve um amigo meu no doutorado que estava trabalhando com carne de jacaré lá do Amazonas. E é bem interessante também essa produção, né? Então, o que eles falam de produção alternativa de proteína, né? Daí eles incluem os insetos, incluem as algas e até carne de laboratório, né? Eles também falam. É uma coisa meio estranha, mas também estão desenvolvendo.
É, hoje também se fala muito no Brasil, vejo alguns estudos com punks, né, que seriam plantas aí também, que tem várias plantas que a gente pode se alimentar e acaba não sabendo. E agora perguntando mais de ti, né, já que você precisa desse tema, como você se alimenta com certa frequência com insetos? Como funciona para você isso, assim?
Então, eu não tenho comido insetos ultimamente, faz tempo já que eu não me alimento de insetos, né? Mas é uma coisa que, por isso, por não ter acesso, né? É difícil por não ter acesso, né? Mas de vez em quando chega, assim, que nem eu fui para a Europa em 2018, eu trouxe lá da França macarrão com farinha de insetos, biscoitos, barrinhas de cereais de grilo. Então, na verdade, assim, quando eu acredito que tanto eu quanto as pessoas aqui no Brasil não vão consumir os insetos de uma maneira inteira, assim, sabe? Tipo, eu tô vendo inseto e vou consumir inseto, né? Eu acredito muito que vai ser farinha de inseto que vai ser adicionada em alguma outro alimento, né? Porque nem dei o exemplo do macarrão. Então, assim, se tu for ver no mundo, por exemplo, na Alemanha, na Holanda, tem hambúrguer de inseto, né? Eles têm a larvinha, tanto de tenebrio, quanto outra larva, que eu não lembro agora o nome. Eles moem aquele inseto, a pasta de inseto, depois de processada, e colocam no hambúrguer. Então, eu acho legal, porque daí tu vai ter uma quantidade de inseto, de proteína ali, 20% de proteína naquele alimento, tu não tá vendo ele, né? Então, e o gosto, você vai pôr vários temperos, então, tipo, não vai sentir, né, o gosto, o vê-lo. Então, isso é uma coisa que eu acho que o brasileiro vai optar, né, de consumir. Tem, tipo, que nem a gente já consome proteína isolada de soja, isso existe, né? Então, o inseto também pode ter proteína isolada de inseto. Na verdade, por exemplo, a gente já consome inseto naturalmente aqui, sem saber, né, que nem tem aquele corante carmim, que é o corante vermelho. É um corante que vem da cochonilha, que é um inseto que eles produzem, acho que no México, no Peru, são países que produzem esse inseto, que ele cresce em cactos, e aí eles pegam esses insetos, maceram ele e quando secam fica aquele corante vermelho, né? Que é caríssimo, tipo, 1 grama de um corante carmim equivale a 1 grama de ouro. Então, é uma coisa bem cara. Então, quando você vai olhar no mercado e você vê, produtos com corante vermelho, dá uma olhada se não tem lá corante, carmim, fonte, chonilha. Sempre está escrito isso. Então, a gente já está consumindo insetos sem saber, né? Isso é bem interessante até.
É interessante exatamente pensar sobre isso, porque geralmente, né, quem não está acostumado tem uma visão de inseto muito, como eu te falei, exótica, né, Tailândia, né? Mas se for parar para pensar, faz total sentido o que você coloca, né? Porque hoje em dia, o que é animal que a gente consome? A gente não consome animal como inteiro, a gente não vê um animal, né? A gente consome partes dele, né? Seja frango, gado, né? Quem consome carne de porco, eu não como, mas são exatamente partes. A gente às vezes não vai associar aquele pedaço de carne, aquele alimento com o animal, porque é uma parte dele, né? Então, realmente faz sentido também usar essa lógica para os insetos. Mas falando disso, agora entrando no assunto da degustação, né, que você já faz nas apresentações, mas aí nesse caso eu acredito que sejam, né, insetos inteiros, não sei se estou certo ou não. E como é que está sendo a recepção do público, assim, em relação a isso? Muitas pessoas provam, muitas pessoas ficam com receio. Como é que funciona? Como é que é a experiência disso?
Sim, eu tive algumas experiências bem legais no Sesc Cacupé, no Pint of Science, que foi lá no Café Cultura da Lagoa. Teve uma escola aqui do Campeche, Engenho, que a gente também depois levou para as crianças e para os pais deles, né? Dessas crianças. Então, as pessoas, elas, no começo, assim, elas olham assim, meio assustadas, mas depois elas consomem, assim, mais até para tirar foto, né, que está consumindo inseto, é engraçado. E aí depois elas dão feedback, assim, ah, não tem nada demais, tipo, os que eu levei foram larvas de tenébrio, que é um besouro, e também grilo, né? Ah, é crocante, porque eles eram desidratados, né? E não tinham temperos. Aí a gente geralmente fazia com canapés, né? Coloca um pãozinho, coloca um cream cheese, coloca um inseto em cima, assim, só para, né, dar aquele impacto. Mas o pessoal super se diverte comendo e acha até gostoso, assim. Nunca teve, assim, ninguém que falou, ah, que horrível, não, sabe? É mais assim, aquela, ah, será que eu como, será que eu não como? Fica naquela coisa assim de, é igual a gente, não sei se tu lembra, quando começou o sushi, carne crua, que coisa estranha comer carne crua, né? Daí tu começa a comer, ah, é gostoso, daí no fim tu já tá viciado no sushi, toda semana tu quer comer, né? Então, mais ou
Exatamente.
menos, eu acho que dá para fazer um paralelo assim com os insetos, sabe? Tipo, a pessoa vai ver, vai sentir aquela, talvez angústia, alguma coisa assim, mas depois come e tá tudo certo, sabe? E de vez em quando a gente recebe um insetinho de algum professor que vai viajar, daí traz alguma novidade. E até me lembro quando eu comi pela primeira vez, que foi lá no laboratório do professor Carlos, o professor trouxe dos Estados Unidos, insetos dentro de uma caixinha, como se fosse caixinha de cigarro, assim, sabe? Daí eles eram temperadinhos, aí tinha com alho, tinha com queijo, né? Aí quando eu consumi, assim, fez aquele crec, 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 ah, que delícia! Eu pensei, ah, se tivesse uma cervejinha. É assim que eu penso, assim, que as pessoas vão quebrando esse. Conforme vai aumentando, vai tendo essa oferta, né? Acho que vai ser bem tranquilo assim para a gente consumir insetos. De repente a gente não vai, como eu te falei, né? Não vai ter aquele inseto inteiro para você comprar no mercado, embora eu acho que até tenha, porque já tem nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos já tem na Europa, que são países que já tem, eu acho que desde 2015 já tem bastante coisas nos mercados mesmo, né? Então acho que vai ser assim aqui no Brasil também.
Esse estranhamento, acho que realmente o estranhamento inicial, né, você trouxe sushi, passei pela mesma coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu provei sushi na vida, achei muito estranho comer aquele peixe cru. Hoje em dia, a partir de você ter uma ideia, foi sábado eu passei o dia inteiro, eu almocei sushi, jantei sushi, né? Então,
Olha
é
só.
algo que eu adoro hoje em dia, quando eu posso, sempre como também. E como que tá hoje no Brasil isso, né? Existem pessoas já cultivando para consumo próprio, existem fazendas para isso? É, e quais seriam as principais, né? Eu acredito que no Brasil, o principal inseto hoje talvez seja a formiga, né?
É, na verdade, para criação, que nem para criação existem espécies mais fáceis de serem criadas, né? Então eles estão dando muita ênfase na nesse tenébrio, que é um inseto, um besouro, que ele se cria em farelo de trigo. Então eles estão dando bastante ênfase para o tenébrio, que é uma larva, daí eles consomem a larva, né? Porque os insetos eles têm aqueles estágios, né? O ovo que vai se transformar numa larva, que vai se transformar numa pupa, que daí vai virar adulto, né? Então a gente tem insetos que se consome só a larva, ou insetos que você consome a pupa ou até adulto. Então tem essa criação de tenébrio, tem a baratinha, uma barata que se chama barata cinérea. Ela é uma barata assim que acredito que vai ser bem, vai ter bastante produção, porque ela é grande e é fácil de produzir também. E tem também o grilo, que mais que tem? Deixa eu me lembrar o outro. Tem uma mosca também, que é a mosca Hermétia. Hermetia lucens, a mosca negra, né? Essa também é uma que se consome a pulpa dela, né? Então, quando comecei a pesquisar sobre isso, eu via muito lá nos Estados Unidos que eles já vendem um aparato assim para você ter em casa para criar essa mosca. Aí você coloca lá teus restinhos de alimento, os resíduos orgânicos, né? Ela gosta daquilo, então ela vai se reproduzir aí, e quando ela vai se transformar em larva e vai se transformar em pupa, ela sai daquele ambiente ali e ela vai procurar um ambiente limpinho, que ela quer uma qualidade de vida limpinha ali para ela pupar e depois virar adulto. E aí que eles fazem a isca para ela sair e cair num ambiente limpo, né? E aí eles consomem essa pupa. Então, lá nos Estados Unidos é bem comum assim você ter esse aparato na sua própria casa. E para consumir essa pupa de uma mosca, né? Isso que é interessante, a gente acha tudo meio asqueroso, assim, mosca barata, né? Mas isso eu acho que vai acontecer, assim. E não vai precisar de ambientes muito grandes, né? Vai ter que, tipo, talvez, que nem se você for pesquisar Nutrinsecta, que era uma empresa lá de Minas, né? Você vai ver assim ambientes bem pequenos assim onde eles consomem, eles têm as prateleiras com as caixas de produção de insetos. Então, é mais ou menos isso assim. E quanto à legislação, então já falei lá no início, né, que ainda teria que ter autorização do MAPA para produção humana, da Anvisa também, né? Então tudo isso ainda tem que ter um trabalho bem grande, embora já tenha essa associação também que eu te falei, né, de criadores de inseto, que já está trabalhando para ter essas autorizações, já está entrando no em contato, né, com essas pessoas do governo e tudo mais que mexem com isso.
É, eu estava vendo aqui sobre isso, né? Lembrei dessa pergunta, porque eu estava vendo uma notícia ano passado sobre Piracicaba, né? Que é um polo de agronegócio que existe por ali, e está surgindo agora startup, né? Para criação de grilo, por exemplo, né? Então, está
Sim,
começando a surgir essas primeiras empresas, né?
tem a racuna. Racuna é lá de Piracicaba que tu falou, né? Aí tem outras pessoas que têm startup, que nem tem a Ecological Food, que é para desenvolver a dieta específica para os insetos também, né? Porque pelo que eu li assim lá no exterior, principalmente na Europa, eles também olham para isso, né? Da onde está vindo aquela dieta daquele inseto, porque eles querem mitigar, eles querem diminuir o máximo possível uma contaminação também, né? Para que esses insetos não tragam problemas de saúde para as pessoas que forem consumir, né? E uma coisa bem interessante é isso. Então, eles não só tratam do inseto em si, o que que eles podem acarretar para a nossa saúde, como também do que eles estão se alimentando para não carrear qualquer bactéria, fungo, metais pesados, essas coisas para nossa alimentação, né? Então é uma cadeia muito, muito grande assim que está tendo tão descobrindo, tão tendo que estudar, né? Porque como é uma espécie diferente para produção, né? Não é mais um gado que a gente já conhece, galinha, porco, que a gente já sabe tudo. Então a gente vai ter que descobrir tudo isso também, né? Então já tem muitos estudos sobre isso, como criar insetos de uma maneira que vai ter qualidade no final, para processamento e chegar na mesa do consumidor.
Falando essa questão dos estudos, né, e a relação com a ONU, que a ONU vem sendo um assunto deles, como que anda a recepção desses estudos que a ONU também está ajudando aí a promover em outros países, né? Que a gente está falando muito, às vezes, do Brasil, mas você sabe dizer como é que anda em outros países? Tem alguns países que já estão muito avançados, né? Muito avançados em estudos em relação a esse consumo de insetos.
Sim, a Europa tem uma legislação que é como se fosse a Anvisa nossa, né? Então está bem avançada, tanto que nesse ano, 2021, ela aprovou o consumo do tenebrio, da larva de tenebrio, que é esse besouro que eu falei, para consumo humano. Então é um grande avanço, né? Porque geralmente a nossa legislação ela se baseia nessas legislações que já existem na Europa, na FDA, nos Estados Unidos, né? Então eles já estão permitindo o consumo, embora eles já permitam, porque tem vários alimentos nos supermercados, né? Então eles só estão naquela fase de regulamentação, né? Vamos regulamentar esse setor, né? Em todos os países, Japão, Austrália, a própria Tailândia, né? Então, tem toda uma legislação atrás já permitindo, falando o que pode, o que não pode, em relação ao que alimentar esses insetos para crescimento, quais são os parâmetros de qualidade. Ah, não pode ter. Igual aqui, a gente tem vários limites de bactérias e de micro-organismos que não pode estar nos alimentos, então eles já têm tudo isso pronto também, já estudaram, né? Estados Unidos também tem uma legislação, Canadá, até a Argentina, nossa vizinha aqui, também está desenvolvendo estudos sobre como regulamentar esse setor, né? Então, acho que já tem grandes avanços. A África, então tá muito avançado assim, vários países sobre isso, né? Então acho que o Brasil tem potencial de fabricação, de produção, de criação, e logo acho que vai estourar aqui também, porque se já tá tudo certinho lá nos outros países que a gente se espelha, então vai ser bem mais fácil aqui para nós.
E como anda, a gente está falando bastante, né, de pesquisas e estudos. Quando a gente fala disso, às vezes é uma coisa que eu vejo muito, não só para qualquer área de pesquisa no Brasil, né? Uma coisa que me incomoda às vezes é que tem umas pesquisas muito legais rolando de qualquer coisa, tem pesquisadores muito bons aqui, mas acaba que muitas vezes esses estudos, essa divulgação, né, desse conteúdo, dessas pesquisas, acabam ficando circulando apenas fechado numa bolha de outros pesquisadores, né? Então, eu queria perguntar para ti como que anda no Brasil hoje, assim, a divulgação científica, né? Falando especificamente desse tema, porque, claro, eu te conheci, né? Foi graças à divulgação científica, né? Que foi o evento do Pint of Science, né? Que ocorre anualmente aí. E foi logo quando eu lembro, quando eu vi essa palestra, achei bem interessante, né? Olhei aquele olho de uma pessoa que não sabia nada do assunto e vi com um olhar exótico, né? Confesso que vi com um olhar exótico. Mas isso é interessante, né? Porque acaba despertando interesse na população em querer saber mais. Então, retornando à pergunta, né? Como você vê que anda a divulgação científica sobre esse tema por aqui?
Ah, então, teve já um congresso em 2019, um congresso internacional até, insetos comestíveis aqui no Brasil, e eu tenho dado bastante palestras assim no setor de agronomia, de várias universidades, então cada vez mais as pessoas vão tomando conhecimento e que nem você falou, né? Tipo, leu e vou ler mais sobre isso. Eu vejo também bastante colegas nossos, assim, em programas de auditório, levando os insetinhos para consumo. É um trabalho de formiguinha, né? Já que a gente está falando de insetos.
Adorei.
É um trabalho de formiguinha, assim, fazer essa divulgação, né? Então, é por aí, assim. E é bem isso, às vezes, que eu sinto também, né? A gente faz altas pesquisas na universidade, não só no setor de... Não só no meu, assim, de ciência dos alimentos, em todos os lugares, né? E, às vezes, fica muito restrito mesmo aquele núcleo ali de conhecimento, né? Mas isso é uma questão já até governamental, assim, de como que sai esse conhecimento todo para a população, né? Então, isso é uma coisa mais, assim, que é além do que a gente pode fazer, é só, que nem você, esse teu programa, divulgando e conversando e mostrando a possibilidade. Na verdade, vai ter que ser uma coisa até um pouco mais acelerada, eu acho que daqui a pouco, alguns anos, né, devido a todos esses fatores ambientais que vai estar passando, né, os colapsos que a gente vai ter, né, falta d'água, alimento restrito a uma pequena parte da população. Então, a gente vai ter que ir atrás, vai ser um empenho bem grande, assim, acho que de governo, de ciência, de tudo, assim, né? Então, por aí eu penso.
Agora, retomando um pouco mais da sua experiência com insetos, assim, né? De que você já consumiu, né? Você comentou ali comigo um pouco antes que tinha muitos insetos carregam, né, o gosto dos alimentos que eles consomem, né? Sim. A questão do amendoim, por exemplo, né? Do besouro. Dos que você já provou, assim, qual foi algum que você mais poderia destacar? Se você destacar um que você mais se surpreendeu pelo gosto, assim, teria algum específico que poderia me falar?
Eu gostei muito do grilo, que eu comi inteiro mesmo, e dele também nas barrinhas de cereais, essas barrinhas que nem os atletas gostam de consumir, é rica em...
Barra energética, aham.
Whey, né? Whey
protein. Sim.
Eu acho que podia ser insect protein. É gostoso, assim, o inseto que eu... É que eu também não consumi tantos, assim, né? Eu consumi gafanhoto, eu gostaria muito de consumir essa larva do coco, essa que tem lá no Nordeste, no Norte, né? Que deve ser muito saborosa. Mas, assim, se for para escolher, eu prefiro sempre assado ou frito do que, se for para comer inteiro, né? Do que cozido, né? Porque eu acho que fica mais saboroso o roasted, né? O assado. A formiga tanajura também é bem boa, esse abdômen dela, né, é gostoso. E é isso, tenho que descobrir ainda outros sabores para me encantar, que nem quando eu gosto muito de comer peixe, né, aí eu como tainha e como anchova, daí eu nunca sei qual que eu gosto mais, eu tenho que comer de novo, daí eu tenho que comer outra de novo, para descobrir qual que é o, né, que eu mais gosto ainda. Tenho que consumir muito inseto ainda na vida para eu saber qual que eu vou gostar mais, assim, mas a princípio até agora é o grilo. Temperado, tá? Temperado.
Temperado com o quê, o grilo, geralmente?
Ah, então, daí pode ser com o próprio... Eu gosto de açafrão, já boto açafrão junto, gosto de cominho, esses temperinhos mesmo, né? Mas isso se eu for fazer uma fritada na minha frigideira em casa, né? Eu acho que ia ser assim, que nem eu fiz no Sesc, Cacupé, tinha grilo e tinha tenébrio, larva, né? Tem larva gigante de tenébrio também, um pouco maior do que é comum, né? E eu fiz uma fritada de azeite de oliva, assim, com especiarias, né? Ah, ficou muito gostoso. E ainda servi com as folhinhas de punk, a capuchinha, sabe? Então fazia uma trouxinha ali de capuchinha com os insetinhos dentro.
E existem alguns que combinam com doce também?
Nossa, tem...
Chocolate, alguns... por exemplo, né?
Sim, então tem lá... eu te falei que eu trouxe da França lá macarrão com farinha de inseto, né? Lá tinha altos chocolates, assim, com os insetinhos dentro, assim. Tu até via eles, assim, sabe? Tem gente que faz pirulito com os insetos, daí você vai vai degustando o pirulito e aquele inseto fica ali congeladinho ali dentro né? Tem umas bebidas típicas, por exemplo, a tequila, né? A tequila lá no México, no final você vê uma larva bem grande lá no finalzinho, né? E daí você pode até consumir essa larva, né? Depois que termina a tequila, daí você já vai estar tá tão bêbado, né? Tô brincando.
É, se bem que tequila é fácil ficar bêbado mesmo, hein?
Não, daí no finalzinho da garrafa tem lá a larva bem grande, assim, de tenebre. Então, eu nem me lembro a pergunta, já fiquei
envergada aqui, só Mas interessante, né? Acabei esquecendo também a questão das bebidas, né? Isso foi uma coisa que agora que você trouxe, assim, que eu não lembrei, né? Podem ser combinações, podem ter com bebidas também, né? Essa da tequila então, eu já sabia, né? Mas...
Tem insetinho na tequila. Então, a gente vê insetos assim, tanto que tem uma... não só na área alimentícia, né? Tem na área também de medicamentos, né? Então, tem um pesquisador, que é o Heraldo Medeiros, que é lá da Bahia. Ele pesquisa muito isso, como as comunidades caiçaras, povos originários, eles utilizam insetos também para cura. Então, tem bastante isso. Tem até um trabalho bem legal lá do Japão, assim, que mostra como que os insetos são usados na China também, né? Eles usam insetos para várias coisas, assim, tipo, para curar doenças de sangue, curar doenças de... até como afrodisíaco, sabe? Então, tem uma área muito rica, assim, que tem que ser muito investigada, assim, sabe? Mas tem muita coisa já na literatura falando sobre isso.
É, no, na área de transgênicas já está um tempo, né? Também tem muita coisa envolvendo insetos também, né?
Ah, não, se for falar de insetos, as pesquisas de insetos até para eliminar outros insetos, né? Que nem eles usam muito, tem o Aedes aegypti, que eles usam até insetos, fêmeas que não vão se reproduzir para exterminar uma, né? Então tem muita coisa assim que insetos nos ajuda, né? Que nem tem um professor que fala, né, que a gente tem 6 bilhões de insetos no mundo, espécies, assim, né, insetos. Então, são quase 200 quilos de insetos por pessoa. Então, a gente fala que a gente está no mundo dos insetos, não está no mundo dos homens, sabe? Que é muito inseto que existe, tem muita coisa para ser descoberta e tudo mais, né?
E assim chega ao fim o podcast Cogumelo da Meia-Noite, que neste episódio entrevistou Roseane Panini para falar do tema insetos comestíveis. Espero que vocês tenham gostado. Produção, locução e edição por Alan Christian. Orientação da professora Stefani Carlan da Silveira.